O novo modelo de carteira de identidade que utiliza o CPF como número do RG e pode ser acessado digitalmente começa a ser implantado pelo Departamento de Identificação do IGP em Lagoa Vermelha. É o assunto que nós vamos abordar neste momento. Nós estamos recebendo aqui a Rosana Machado, ela que é responsável pelo posto de identificação do IGP aqui de Lagoa Vermelha. Rosana, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, Paulo, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui para contar essa novidade que está chegando agora. E para dizer para o pessoal aí que calma, não é nada obrigatório, é uma coisa que é para ser gradativa, vamos fazendo com calma, tranquilidade. É uma novidade boa, que eu acho que vai integrar esses dois documentos que eram os mais importantes, mas, na verdade, essa unificação vai ser mais do número mesmo, né? E essa, o novo design, vamos dizer assim, dessa carteira, mais bonitinha, mais com possibilidade de mais informações. Então, a gente vai começar a partir do dia 5, a gente vai estar começando pelas primeiras vias, só o pessoal que está fazendo primeira via, só, no caso, as crianças e pessoas que têm o seu RG em outros lugares. E depois a gente vai voltar a anunciar, né? E as pessoas que vão fazer as suas renovações, aí vão ter a oportunidade de fazer essa nova carteira.
Bom, vai ser por etapa, até porque é impossível atender toda a demanda, né? Se for fazer todo mundo agora, não tem como atender.
É, e na verdade isso vai exigir também uma integração da base de dados, né, da Receita Federal com do sistema de identificação, e a gente ainda não sabe muito bem como é que o sistema vai se comportar. Então é preciso que seja realmente assim, gradativo, para que seja feito de uma forma organizada e evitando o máximo possível os erros.
Uhum. É prático para fazer?
Eu acho que sim, eu acho que é muito, que vai ser assim, para mim, na verdade, para fazer, vai continuar a mesma coisa. Mas para as pessoas, é uma carteira bem completa, vai trazer vários tipos de informações, vai ter a novidade que era uma coisa que as pessoas pediam muito, que era a possibilidade de colocar se era ou não doador de órgãos, agora vai ter essa possibilidade. Vai ter a possibilidade de colocar o CID, no caso, se tem alguma doença pré-existente, que seja permanente, há essa possibilidade mediante o atestado médico, né? A pessoa pode colocar essa informação, pode colocar tipo sanguíneo, cartão SUS, título de eleitor, carteira de habilitação, vai constar também a categoria da carteira de habilitação. É um documento que ele não vai substituir os outros, mas ele vai conter todas as numerações, vai ser um documento muito completo, assim. E essa nova possibilidade que é o acessar digitalmente, né? Que é o título, hoje já é possível, carteira de trabalho também, a habilitação também, e agora a identidade você vai poder ter ela digital.
É porque a identidade até então ainda não era.
Não, né? Não era, era só física, né? Agora ela vai ser digital.
Agora, interessante que vai ter uma série de informações neste documento. O tamanho vai manter o padrão?
O tamanho vai ser o mesmo.
O mesmo?
É, vai diminuir a letra, a no letra. Caso, mas vai ser o mesmo tamanho, até havia uma... A primeira informação era que seria um cartão, não vai ser um cartão. Então, as pessoas têm essa expectativa, vou ter que frustrar, porque ela vai ser em papel moeda, que é como é a de agora.
Plastificado, né? Evidentemente,
isso,
né? Para quem quiser.
Isso, vai ter um QR Code, que usa a mesma tecnologia que é usada em passaporte. Então, ela vai ter algumas coisas de tecnologia que vai alterar, mas ela, assim, olhando para ela, não vai ter tanta diferença.
Vai constar a assinatura da pessoa e também a digital?
Tudo normal.
Também.
Normal, a foto, a digital também. E a assinatura ainda...
Bom, a gente sabe que existe até essa questão de, no documento, a gente, às vezes, acaba se descuidando, leva tudo na carteira, né? Vários documentos, perde tudo. Nesse, vai ter tudo ali também, né?
Tudo ali. Tem que ter um cuidado. Não vai haver a necessidade de você andar com aquele monte de documento que, né? Que antes a gente tinha que andar.
Mas o cuidado vai ter que ser redobrado.
É, com certeza, porque todas as suas informações vão estar ali. Então, né, vai exigir esse cuidado a mais.
Bom, Rosana, para essas pessoas que vão ser atendidas agora, né, que estão nessa categoria que você está estabelecendo, precisa de agendamento?
Sim, nós estamos fazendo por agendamento por uma questão de organização nossa e eu acredito assim, que fica muito prático, a pessoa liga, normalmente ela não está ainda com os documentos em mãos. Uhum. Então ela liga, a gente passa a documentação, agenda o horário, vai lá com tudo, tudo certinho, é rapidinho, a nossa organização lá em termos de horário é para não dar confusão, então sai um, dá um intervalinho, chega outra pessoa... Então, é para ficar tranquilo, eu acho que para ter mais comodidade e conforto também, né?
Rosana, pessoas de outras cidades podem fazer
sim,
aqui?
Sim, atendemos também. Uhum. Em média, aí, 13, 15 municípios têm vindo para cá, porque a gente tem conseguido fazer muito rápido. Então, a carteira expressa, que é a mais rápida, a gente tem épocas também, dependendo muito de Porto Alegre, mas... Na maioria das vezes a gente consegue fazer em 2, 3 dias a carteira já está em mãos. Aham. Então é bem mais rápido aí, tipo, municípios menores que trabalham com a tecnologia antiga, leva 60, 90 dias para chegar a carteira.
Assim então, como tem pessoas daqui que estão fora que vão acabar, de repente, fazendo
vai acabar acontecendo.
É necessário comprovante de residência para fazer esse documento ou não?
É interessante, não é obrigatório. Se a pessoa sabe dizer o seu endereço certinho, tudo bem, mas é interessante. Não é obrigatório, mas é bom levar, porque às vezes chega na hora, a rua mudou o nome, o número não lembra, acontece bastante.
A partir de que idade?
Bom, a idade não tem uma idade mínima para fazer.
Porque então, a gente sabe que hoje crianças que nem são alfabetizadas já têm um documento.
Já, e é interessante fazer, tem que ter, principalmente para quem viaja e tal, é uma questão de segurança mesmo. É importante fazer, não tem uma idade mínima.
Segurança e exigência. Hoje, algumas viagens... Se tu não tiver esse documento...
É importante, sim. Então, ela tem a validade de crianças abaixo de 11 anos, ela tem validade de 5 anos. Uhum. Crianças acima dessa idade dá até dos 13 anos, tem validade de 10 anos. Uhum. Daí, e os maiores de 60 não são obrigados a renovar. Renova se tiver o interesse, se quiser, se ela estiver muito estragada e tal. E o pessoal que percebe que mudou a assinatura, mudou muito a aparência, porque às vezes muda. Tem pessoas que não mudam, tem outras que mudam. Então, é bem variável. É difícil dizer, assim, com exatidão.
Os homens têm essa questão da barba. Com barba ou sem barba, tem tudo isso.
A mulher troca a cor de cabelo, isso. Né? Tem bastante que acontece. Então, às vezes é importante fazer essa troca.
Quem usa o óculos, vai com o óculos para o documento?
Não, tem que tirar.
Tudo sem óculos.
Sem óculos, sem maquiagem, sem brinco, mais natural possível.
Bom, me chamou a atenção, porque então, além do número da identidade, porque é a carteira de identidade, o CPF, que algumas já vêm, né?
Sim. Na verdade, esse número do RG não vai mais existir.
Não vai mais ter?
Não vai. Ele vai ser suprimido e o número que vai prevalecer é o CPF.
Exato. Olha, essa é uma curiosidade interessante.
É.
Então, o número do RG vai desaparecer.
Ele vai ser suprimido e substituído pelo número do CPF, que é o que vai integrar a base, que é o CPF é o mesmo onde você for, a numeração é a mesma, né? Em qualquer estado, em qualquer...
Porque alguns cadastros ainda pedem, não, o RG, né?
Sim, sim.
Então agora, possivelmente, vai ter mais essa exigência aí.
Mas nós temos até 2032 para que toda a população fique, a previsão fique
adequada.
Então eu acredito que isso vai mudando também gradativamente, os órgãos vão ir mudando isso.
Rosana, então principalmente os documentos que podem ir dentro desta carteira de identidade.
Tá, então o principal para fazer é a certidão, tá, de nascimento ou casamento, né, para quem for casado. Nessa de casamento tem que constar todas as averbações, se é separado, viúvo, enfim, ela tem que estar em boas condições, não pode estar rasgada, manchada. É possível colocar cartão SUS, título de eleitor, carteira de trabalho, PIS/PASEP, tipo sanguíneo, carteira profissional... Meu Deus, é tanta coisa. Deixa eu lembrar aqui. Agora, como eu te disse, as condições de saúde, né? Condições médicas, mediante o atestado. Leva o atestado lá, a gente insere, vai constar ali na identidade. E os símbolos de acessibilidade, nos casos de pessoas que têm deficiências físicas, visuais, mentais, auditivas, do espectro autista, também vai constar tudo isso.
Bom, Rosana, vamos falar um pouquinho sobre o local, o horário de atendimento do posto de identificação do IGP.
Tá, o nosso horário é das 8 às 14 horas, sem fechar ao meio-dia, tá? Então a gente fica direto lá. É o horário para agendamento é esse também. Então as pessoas podem ligar lá que a gente vai estar passando as informações, vai estar explicando. Quem quiser ligar ou passar, estamos à disposição. Funciona pelo sistema de agendamento, como eu te expliquei. A gente sempre tem uma vaga a mais, algumas vagas a mais para casos de urgência, né? E para as prioridades, né? Que são as pessoas idosas, as grávidas. Depois de o nosso lugar ali é do lado da prefeitura, né? Eu acho que todo mundo mais ou menos conhece, onde era feito já há muitos anos, acho. Exato. Que sempre foi
é
ali.
É tradicional, né?
É, entre a prefeitura e o Cine, desce aquela rampinha, nós estamos ali à disposição da população.
É, e as pessoas, então, que atentem para essa questão, né? Não adianta estar ligando ou ir lá, né, sem estar dentro desse cronograma.
Vai ser gradativo, é uma coisa lenta, não há necessidade de se preocupar, volto a dizer, não é obrigatório, não é o tem que trocar, não é assim, pessoal, pode ficar tranquilo.
Rosana Machado, me chegou uma dúvida bem interessante aqui. No caso das pessoas que acabaram perdendo o documento de identidade, o CPF, enfim, agora já entra? Já pode manter um contato lá com vocês?
Pode marcar, a gente vai fazer, só que vai vir um modelo antigo.
Ah, vem o modelo
antigo. Agora ainda virá o modelo antigo. Ah, agora toda a renovação que for feita vai ser o modelo antigo.
Se precisa essa... levar uma ocorrência? Do registro?
Não há, para nós não há necessidade. Eu sempre, sempre peço que faça por uma questão de segurança. Né? Uma segurança da pessoa. Para nós não é indiferente.
Agora, mas... dá a impressão que é um retrabalho, né? Porque daí você faz a antiga...
essa aqui, assim, o pessoal que fez agora recentemente, o pessoal que vai fazer essa semana, que vai fazer agora durante esse processo, essa carteira tem validade de 10 anos igual. 10 anos. Então ela não precisa ir correndo lá, trocar. Ela vale 10 anos.
Eu achei
anos.
Que nesse caso de pessoas que tinham perdido, entravam, não encaixavam.
Não,
novo,
porque
então.
ela encaixa como uma renovação.
Uma renovação.
É, então não... Ainda não
entra nesse sistema.
É.
Pode que venha a mudar.
Eu,
né,
acredito que até o final do mês, quem sabe mês que vem, a gente já vai estar.
Já muda, né?
É, eu acredito que sim.
Bom, mais alguma orientação, Rosana, para o pessoal?
Eu acho que era isso, Paulo. Basicamente era isso.
Bem esclarecido para as pessoas, principalmente, atentarem para fazer, primeiro, essa questão do agendamento. E segundo, para evitarem o corre-corre, porque não vai levar a nada.
Não tem necessidade. Só aguardar, a gente vai estar informando. Assim que começar para a renovação, a gente volta, entra em contato com a rádio. A rádio nos procura,
isso
fazemos aí
um bate-papo. Né? Obrigado, Rosana. Bom trabalho para vocês lá, viu?
Obrigada, Paulo. Bom dia a todos.
Certo. A Rosana Machado, que é responsável aí pelo posto de identificação do IGP aqui de Lagoa Vermelha. Falando sobre essa mudança aí, né, gente? Um novo modelo de carteira de identidade que utiliza o CPF como número do RG. Bom, nós vamos trazer aí a participação agora da psicóloga Denise, já está chegando.
Saúde e bem-estar.
Psicóloga Denise Trenhago, bom dia.
Bom dia. Hoje o assunto é o papel do cuidador. Quando se pensa em cuidar, vem dois tipos de pessoas à nossa mente. O profissional, aquele que fez um curso e está habilitado a prestar auxílios às pessoas enfermas. E o familiar, que por dedicação se interessa em realizar essa tarefa, cuidando de seus pais, as avós, às vezes até mesmo de um irmão. Quero me centrar nos cuidadores que acompanham familiares nos casos graves.